Nós vamos agora trazer a participação do coordenador de hepatites virais do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, o Dr. Marcelo Naveira. Nós vamos conversar com ele justamente sobre essa decisão inovadora do Ministério da Saúde, eu digo inovadora, mas uma decisão de fazer com que haja um tratamento, aí sim, inovador para os pacientes de hepatite C. Vamos então conhecer os detalhes. Bom, somente para contextualizar, né, o que vem a ser hepatite C, atualmente qual é a forma de tratamento e chegando, portanto, essa inovação no tratamento, como vai ficar para os pacientes, doutor Marcelo?
C é uma doença que ataca o fígado, né? Daí o nome hepatite, e é uma inflamação, por isso o sufixo it. O que ocorre é que é uma doença causada por um vírus, pode ser transmitida pela via parenteral e até mesmo pela via sexual. Também existe a possibilidade de transmitir de mãe para filho, que é a via vertical. Doença que é silenciosa, não dá muitos sintomas, e geralmente quando a pessoa percebe que está com hepatite é porque a doença já está avançada. O tratamento hoje fornecido no Sistema Único de Saúde, ele compõe-se de duas modalidades, a terapia dupla e a terapia tripla. As duas terapias, elas se baseiam exclusivamente no interferon, basicamente, né? E o interferon é um medicamento injetável com um elevado índice de efeitos adversos. A nossa proposta agora é trabalhar com medicamentos novos, de posologia oral, que não são injetáveis e que também não apresentam esses mesmos efeitos adversos.
E qual é o ganho para o paciente com essa nova forma de tratamento, doutor Marcelo?
Bom, além de ter um menor índice de efeitos adversos, é uma posologia muito mais fácil, né? Uma vez que em vez de tomar 48 semanas de comprimidos mais injeções semanais, o paciente poderá ser tratado exclusivamente com medicamentos de administração oral durante 12 semanas, a nossa proposta também é fornecer um índice maior de cura. A taxa que nós temos apresentado com o interferon, de acordo com a literatura, ela tem oscilado em algo em torno de 40%. Com os novos medicamentos, essa taxa pode superar os 90% de cura, tornando muito mais fácil para o gestor, para o profissional de saúde e muito mais interessante para o paciente que busca a cura.
Entendi. Atualmente, qual é o número de pacientes que, de alguma forma, estão aí na relação do SUS em tratamento por conta dessa doença, doutor Marcelo?
Nós tratamos algo em torno de 15 mil pacientes, 15 a 16 mil pacientes ao ano, novos pacientes. Infelizmente, uma parcela desses pacientes, eles não logram a cura. Portanto, eles persistem no sistema, investigando possíveis complicações da infecção do vírus hepatite C, por exemplo, a cirrose e o câncer. Então, a nossa ideia é, esse ano, trabalhar com 15 mil somente no segundo semestre, né? Vamos tentar fazer no segundo semestre, que nós já fazemos em um ano, então vamos ter o máximo de esforço nisso. E para o segundo momento, o ano de 2016, nós pretendemos pelo menos duplicar para 30 mil ou 45 mil pacientes ao ano.
O senhor falou que essa é uma doença silenciosa, que quando o paciente sente os efeitos, a doença já está num estágio bem avançado. Mas seria como haver um processo preventivo para que o paciente não venha a descobrir somente quando está num estágio bem avançado, doutor Marcelo?
De fato, o Brasil foi um dos primeiros países a abolir a doação de sangue remunerada, que se tornou um dos mecanismos de transmissão do vírus, muito importante no início dos anos 90. E o Brasil também foi um dos primeiros países a implementar, de forma nacional, teste para hepatite C nos doadores de sangue. Então, hoje nós temos o teste de hepatite C disponível e nós recomendamos à população com 40 anos ou mais que faça o teste. Por que essa recomendação? Porque essa população de 40 anos ou mais possivelmente recebeu uma transfusão de sangue, possivelmente recebeu algum procedimento cirúrgico em que foi utilizado um instrumento que possa não ter sido esterilizado adequadamente, que muito possivelmente também compartilhou um material para consumo de drogas, para preparo, ou que compartilha material como pedicure e manicure, um conhecimento que hoje nós temos, né? Mas infelizmente no início dos anos 90 não se fazia presente. Nós entendemos que a melhor forma de prevenir as complicações da hepatite C é evitar novos casos, e infelizmente a hepatite C, por uma questão da virologia, né, das características do agente infeccioso, não se permite construir uma vacina nesse momento com o nosso conhecimento atual. Então, a melhor forma mesmo é de evitar a exposição. Nós recomendamos que as pessoas façam uso do preservativo e que, claro, evitem o consumo de drogas.
Agora, sobre essa novidade, né, sobre esse medicamento que será disponibilizado. Primeira pergunta, quando é que começa realmente o tratamento utilizando esse novo procedimento? E mais, quem fabrica esse medicamento, principalmente o tamanho do investimento para poder ter aí esse procedimento, doutor Marcelo?
Nós planejamos para o segundo semestre de 2015 já ter o medicamento disponível. É claro que como o medicamento ainda não é produzido no Brasil, um medicamento importado, isso irá exigir algum tempo né, de transporte de medicamento até aqui e existe uma tramitação necessária. Nós esperamos que já ao final do mês de julho já possamos contar com uma data específica para o início da distribuição dos medicamentos. Quanto à questão do investimento, esses medicamentos eles foram negociados de uma forma muito rigorosa, com a participação de diversas instâncias do Ministério da Saúde. Nós tivemos uma participação fundamental da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Secretaria de Vigilância e Saúde, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos e do gabinete do senhor ministro. Aliás, foi o senhor ministro Arthur Chiorro quem tomou a decisão política desde o início de fornecer um novo tratamento eficaz para a hepatite C.
Entendi.
O investimento está avaliado em R$500 milhão, somente para o segundo semestre de 2015.
Entendi. Eu pergunto também ao senhor, doutor Marcelo, quer dizer, o medicamento, né, o lote desses medicamentos que vão chegar ao Brasil, eles serão destinados a todos os hospitais do SUS ou haverá, portanto, um processo de seleção em hospitais referência para tratamento desses pacientes?
A nossa proposta é que os novos medicamentos sejam distribuídos da mesma forma que estamos distribuindo hoje os atuais medicamentos. Se farão através do componente especializado, então somente em alguns sítios e em alguns municípios, mas é que são locais de referência que já lidam com medicamentos de alto custo, já estão habituados a tratar o paciente portador de hepatite C e são locais que o paciente portador de hepatite C que já está na rede conhece também.
Então, chegando essa, enfim, esse novo procedimento, vai se abolir o antigo procedimento ou quem vai decidir que tipo de procedimento será aplicado será o médico, doutor Marcelo?
Sim, o tratamento que atualmente sendo fornecido, ele será descontinuado uma vez que os novos medicamentos cheguem ao Brasil. Nós já recomendamos a remoção dos medicamentos Bocetrevir e Telaprevir do RAL, de medicamentos utilizados no Sistema Único de Saúde, e a incorporação de 3 medicamentos, o Sofosbuvir, o Daclatasvir e o Cineprevir, que são os 3 medicamentos que irão compor os nossos esquemas terapêuticos a partir de agora.
E como o senhor disse com muita propriedade, essa nova forma de tratamento vai reduzir também o tempo de tratamento de 48 semanas para 12, não é, doutor Marcelo?
De fato, antes o paciente precisava tratar durante 48 a 52 semanas, e ele precisava aguardar mais 24 semanas para descobrir se o tratamento fez efeito ou não. Era uma tortura para um paciente esperar de 1 ano e meio a 2 anos para saber se ele estava bem ou não da hepatite C. E somente 4 em cada 10 curavam, é uma coisa muito chata. Com 12 semanas de tratamento e com 12 semanas após a resposta, em 24 semanas o paciente já vai saber se ele está curado ou não.
Perfeito. Quer dizer, com toda certeza, o ouvinte que, de alguma forma, está aí neste tratamento e ouvindo essa novidade chegando para facilitar, acima de tudo, aí o seu tratamento, não deixa de ser um motivo de muita satisfação, porque tivemos já a oportunidade de conviver com pessoas com hepatite C, o seu desespero sempre foi muito grande, né? O desespero dessas pessoas, e mesmo aquelas sabendo que lá fora, né, nos países até mesmo distantes do Brasil, tem esse tipo de tratamento, e agora essa novidade chegando aqui para o Brasil, com toda certeza, é um ganho enorme, como o senhor disse, para esses pacientes, né, doutor Marcelo?
De fato, o Brasil encabeça um movimento global de enfrentamento às hepatites virais. Em 2010 foi criado o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, dia 28 de julho. Quem liderou esse movimento foi o Brasil, na Assembleia Mundial de Saúde, na OMS, em Genebra. E em 2014 o Brasil voltou a figurar, dessa vez, demandando que os países, né, os Estados-membros da ONU, reconhecessem as hepatites virais como importante problema de saúde pública. Nós tivemos esse ano consultas regionais da OMS, né, das Nações Unidas no Brasil, e muitos países vão se espelhar com certeza no nosso exemplo.
A hepatite C, ela tem preferência para a idade da pessoa? Tem também preferência por gênero? Como é que é o andamento dessa doença?
Sim. Analisando os dados do Brasil, que nós temos aqui no Ministério da Saúde, uma análise que foi realizada pelo grupo do Dr. Eduardo Massad na Faculdade de Medicina da USP, pode-se verificar que os pacientes portadores de hepatite C no Brasil, eles são mais velhos. Eles possuem 45 ou 47 anos, né? 45 anos para os homens, 47 para as mulheres. Então, o que nós entendemos é que os pacientes, aquelas pessoas com mais de 40 anos, devem buscar o teste nas unidades de saúde. O teste não precisa ser aquele teste que se colhe o tubinho de sangue. Existe um teste rápido, que é feito com uma gotinha de sangue e tem um resultado em minutos. Então, que busquem orientação e solicitamos aos profissionais que, diante de um paciente que não possui a sorologia para hepatite ser realizada em nenhum momento da vida e que possui um fator de risco, uma exposição no passado, que recomende a realização do teste também.
A hepatite C é transmissível, doutor Marcelo?
Sim, ela é transmitida pelo sangue contaminado. Também existe uma transmissão sexual, que nós observamos em alguns grupos, e a transmissão vertical, que é da mãe para o filho.
Daí, mais uma vez, a importância da pessoa estar sempre aí cuidando da saúde e fazendo esse teste aí que o senhor nos referiu, né, doutor Marcelo?
Sim, e lembrar que material de uso individual, manicure, pedicure, material para confecção de tatuagem, piercing, quando não possível de ser esterilizado, ele deve ser descartado.
Tá muito bem. E quando é que, só para que o senhor repetisse, quando é que entra já essa nova família de medicamento para hepatite C, quando é que entra já em vigor, doutor Marcelo?
Nós estamos trabalhando para ter os medicamentos o mais rápido possível, preferencialmente no Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. Mas, como eu referi anteriormente, como são medicamentos importados e exigem um momento de transporte, né? Não podemos especificar o dia, vamos saber mais ao longo do mês, com certeza.
O importante é que a decisão já foi tomada, né, doutor Marcelo?
De fato.
Tá muito bem. Agradecendo ao senhor por essa gentileza e pela atenção, tá bom, doutor Marcelo?
Muito obrigado.